Bem, Srs. Deputados, vamos dar início à nossa reunião, a ver se conseguimos fazer uma reunião rápida. Agradecia que se sentassem. Temos 7 pontos na ordem de trabalhos. Ia solicitar, a pedido do Sr. Deputado Bruno Dias, que não se encontra presente, que os pontos 4 e 7 fossem adiados para a próxima reunião. Já falei com os grupos parlamentares, penso haver consenso sobre essa matéria. Portanto, se todos estiverem de acordo, o ponto 4 e 7 fica adiado para o próximo dia. Assim sendo, vamos passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação da ata número 264, dando as boas-vindas ao Sr. Vice-Presidente Serras, que acaba de chegar de Paris. Vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2. Quem é que fala no ponto 2? Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição do Ministro da Economia. Passamos a seguir, passamos para a frente. Ponto 3, apreciação e votação do parecer na generalidade sobre a proposta de lei número 335 do Governo, que transpõe a diretiva número 2013 do Parlamento Europeu. Relator, Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro, do PS, que tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido. O que se pretende é uma transposição de uma diretiva que procura abordar um sistema de resolução de conflitos extrajudicial e que Portugal já tem uma longa tradição nestas questões. O que se pretende com esta diretiva é criar um modelo parecido com o que atualmente já existe, em que duas direções gerais, uma da economia e que acompanha e supervisiona o sistema e outra da área da justiça, procura legalizar as diferentes entidades que querem promover a resolução deste tipo de conflitos para aprovarem essas entidades que podem ser de âmbito.
Desculpa, só para teres um bocado de silêncio, porque a atenção está muito ruído na sala, não se consegue ouvir o Sr. Deputado. Oh, cascalheira. Pode continuar, Sr. Deputado Vice-Presidente.
E eu que tenta-se promover um sistema em que as entidades podem ser de âmbito territorial ou de âmbito setorial e que procuram de uma forma rápida resolver conflitos de consumo ou, eventualmente, informação e mediação e conciliação. É algo que para nós não é, pelo menos para Portugal, não é algo novidade, porque já existia um sistema parecido, há cá agora um enquadramento comunitário e, portanto, a transposição da diretiva procura criar o corpo e as regras que como é que podem funcionar os diferentes instituições que em Portugal têm tido o nome de centros de arbitragem, em alguns casos também mediação e resolução de conflitos. E por isso procurei no relatório ser um relatório muito sintético, na medida em que as novidades que a própria transposição encerra são diminutas. É tudo.
Vice-Presidente, é a palavra para uma intervenção, Sr. Deputado Nuno Matias, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas, sobretudo para deixar um cumprimento ao Deputado Fernando Sarrasqueiro. O relatório é perfeitamente factual e, como não podia deixar de ser, associamos a ele.
Penso que todos se associam ao relatório e, assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado pela unanimidade. Os meus parabéns ao Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro pela unanimidade do relatório. Vamos passar então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social. Relator, Sr. Deputado Nuno Matias, do PSD, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório, penso que vem sistematizar um conjunto de ideias, de debates, de propostas, de um conjunto de iniciativas, seja comunitárias, seja também que têm diligenciado através de ações do Governo português, e que dá resposta àquilo que é uma ambição, que é a criação de uma verdadeira União da Energia, que, por um lado, dê resposta àquilo que são ambições de desenvolvimento e de competitividade, nomeadamente ter um setor de energia segura, sustentável, competitiva e a preços acessíveis. Com esta noção clara, e não penso que não faz sentido, e até face às condições alongar-me. Bom, todos nós temos consciência do problema grave que está geopolítico, geoestratégico e logo também económico, que o facto de haver hoje em dia uma excessiva dependência do ponto de vista de fornecimento, nomeadamente do gás natural, leva a que os conflitos que têm existido tenham criado um conjunto de problemas também do ponto de vista económico, que esta União da Energia procura sistematizar num conjunto de respostas que, em paralelo com o desenvolvimento do plano de investimentos estratégicos lançado pela Comissão Europeia, se procura identificar um conjunto de investimentos que possam desencadear, lá está, a criação de uma verdadeira rede de interligações que permita criar novas fontes de fornecimento, uma rede mais harmonizada e interdependente naquilo que é uma verdadeira união, que dissipe riscos, minimize constrangimentos e torna a Europa menos dependente e mais competitiva. Aquilo que é um facto é que a Europa tem hoje em dia um nível de dependência energética de mais de 53% e um custo associado de mais de 400 mil milhões de euros. Ora, este conjunto de respostas, mas também o compromisso que, no caso, a Comissão Europeia assumiu de lançar apoios para o desenvolvimento deste conjunto de infraestruturas e de interligações, algo que também o governo português, o ano passado, é público, procurou que ficasse vinculado esse propósito, esses objetivos e que fosse interpretado num conjunto de investimentos, estas duas comunicações ajudam a alavancar a certeza de que esta União de Energia se vai concretizar nestes termos, com investimentos concretos e com o alcançar objetivo desta ambição, porque é a única que permite devolver competitividade à economia europeia e permite minimizar os conflitos que estão a condicionar também o acesso energético a fontes, nomeadamente no gás natural, que todos nós percebemos têm custos associados e criam diversos problemas. Eu penso que não faz sentido estar a reproduzir todo o relatório, mas é neste objetivo central que tem sido reafirmado consecutivamente em reuniões interparlamentares ao longo dos últimos meses, que demonstra claramente que este é o caminho para que a Europa encontre este paradigma numa solução que crie esta interdependência e um conjunto de esforços partilhados que tornem a solução estrutural e que perdure ao longo do tempo.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, também queria cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Matias. De facto, esta é uma questão muito importante e que o Partido Socialista sempre reputou de muito importante. Até porque sabe que muito se deve às políticas desenvolvidas nesta área pelo Partido Socialista à diminuição da nossa dependência energética e se sabe também o apelo que fizemos no sentido de que estas interligações fossem efetivas. De facto, há uma questão de princípio que foi aprovada, mas sempre dissemos que é necessário passarmos ao concreto. E ainda falta o desbloquear destas questões, sobretudo com as interligações com França, como se sabe, para que a possibilidade de exportação de energia seja uma realidade. De modo que esta era a observação que eu queria deixar, a importância destas interligações, mas também, como sempre, levantamos a necessidade de que houvesse um programa e que não estão estipuladas até penalidades por este incumprimento de objetivos. Portanto, nós apelamos a que sejam dados passos efetivos e reais para que estes objetivos, na realidade, sejam cumpridos, porque são essenciais para Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP é frontalmente contra aquilo que são as orientações da política energética da União Europeia, nomeadamente porque ela representa um rumo a uma liberalização que tem custos para as famílias e para as empresas e que são assentes nos ganhos ou à conta dos ganhos dos grupos monopolistas sobre esta matéria. E por isso, isso por si só determina aquilo que é um posicionamento político relativamente ao relatório. Contudo, o relatório tem nas suas conclusões algo que, e também por via desta oposição às orientações, que nos parece ser de acompanhar, que é a necessidade de um acompanhamento permanente nestas matérias, tendo em conta as reservas que temos. E nesse sentido é que o nosso posicionamento será de abstenção, não porque politicamente o relatório mereceria, aquilo que é o seu conteúdo político, uma oposição e um voto contra da nossa parte, mas tendo em conta que aponta esta matéria da necessidade de acompanhamento, abster-nos-emos relativamente a ele.
Tem a palavra o Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também apenas para cumprimentar o deputado relator Nuno Matias. Efetivamente, esta é uma matéria estratégica para Portugal, para a Europa. Aumentar a competitividade e a segurança naquilo que é o fornecimento da Europa através destas interligações é politicamente correto e é bom para aquilo que se pretende em termos de até baixa de fornecimento de energia às empresas e aos consumidores, aumentar uma menor dependência da Europa do fornecimento de energia e gás de outros países, que às vezes menos estáveis, diria eu, e que provocam constrangimentos à própria Europa. As ligações através dos Pireneus serão, com toda a certeza, e a ligação à Espanha e à França serão estratégicas para Portugal, até para potenciar todo o investimento que foi feito em relação à produção de energia eólica, que deve ser, de alguma forma, valorizado através desta exportação e importação de energia através destas ligações. Muito obrigado.
Obrigado, assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi votado com uma abstenção do Partido Comunista Português e com os votos favoráveis dos restantes partidos. Assim sendo, vamos passar. Então agora já está presente o deputado Paulo Campos, vamos poder passar ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos para uma intervenção para a apresentação do requerimento do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. O Partido Socialista, à semelhança daquilo que tem sido a discussão relativamente a este processo e, sobretudo, àquilo que tem sido a posição assumida pela maioria de que esta operação deve ser feita com toda a transparência e com todo o diálogo, nomeadamente em termos de fiscalização em sede parlamentar, apresenta um requerimento para ouvirmos o Sr. Ministro da Economia, o Ministro da Tutela, que tem responsabilidade sobre este dossiê, para que se possa efetivamente fazer aquilo que, na nossa opinião, está ferido de morte este processo, que é a falta de transparência. Efetivamente, até agora, nós não conhecemos e não existe qualquer informação sobre as análises comparativas necessariamente feitas para que esta opção fosse a opção tomada. Não se conhece o comparador público que, por lei, é obrigatório que fosse feito relativamente a esta matéria. Não se conhece as avaliações independentes, as duas avaliações independentes que são obrigatórias existirem nesta matéria. Não se conhece o conteúdo das propostas, a não ser aquilo que vem nos órgãos de comunicação social, enfim, que muitas vezes até acaba por vir desmentido por parte dos elementos dos consórcios relativamente a estas matérias. Não se conhece o relatório da Comissão do Conselho de Administração da TAP relativamente às propostas estratégicas dos consórcios, não se conhece os relatórios, ou melhor, o relatório da parte pública relativamente à avaliação de propostas, não se conhece os relatórios da Comissão de Acompanhamento, não se conhece o projeto de contrato aprovado em Conselho de Ministros na semana passada, etc, etc, etc. E, portanto, dado que este é um tema absolutamente importante, que este tema é um tema absolutamente importante, aliás, muito discutido na sociedade, a verdade é que ele não está a ser discutido nesta Assembleia com a pertinência e com a profundidade necessária, exatamente porque não há o acesso a estes documentos. Não havendo acesso a estes documentos, a única alternativa que temos é ouvir de viva voz os responsáveis, e é isso que fazemos através deste requerimento que hoje apresentamos, para que a Assembleia da República possa fazer uma das suas funções fundamentais, que é a fiscalização dos atos do Governo.
Palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Matias, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, nós acompanhamos a proposta do Partido Socialista naquilo que é o seu objetivo de acrescentar mais alguma informação que nesta Casa se possa recolher e que o Governo possa esclarecer, apresentar aquilo que entender pertinente para que não restem dúvidas sobre o processo, sobre as avaliações, sobre aquilo que foi a tomada de decisão e o porquê. Porque aquilo que também é verdade, e voltando um pouco ao ponto de partida, é que nós nos recordamos, por exemplo, em 2010, o governo do Partido Socialista dizia que não tinha intenção, nem tinha como, injetar os 300 milhões que a TAP, na altura, precisava do ponto de vista de tesouraria. E na altura era dito que se sabia que havia um conjunto de obrigações comunitárias que levava a que toda e qualquer intervenção fosse ponderada e que essa recapitalização que era necessária do ponto de vista de tesouraria não pudesse ser efetivada naquele momento, facto que continuou do ponto de vista cronológico. Portanto, isso nós sabemos e, portanto, sabemos a necessidade que deveria conduzir a este processo e que foi, aliás, assinado em maio de 2011 de forma evidente no memorando de entendimento. Agora, o Partido Socialista entende que há um conjunto de informações que carece nesta Assembleia de maior esclarecimento. Portanto, nós entendemos que sim, que pode e deve ser tido esse momento para ficar mais calculizado o porquê e o que levou à decisão, as avaliações, tudo isso. O que é que nós sugerimos? É que, e penso que é de bom senso face à agenda que temos presente, é que, estando prevista uma audição regimental, no decurso dessa audição regimental, mesmo incluindo uma nova ronda para além daquilo que é que está previsto, se possa incorporar também esse tema ou com uma nova ronda ou dentro da ronda normal. E aí deixava ao critério do Partido Socialista, como proponente, se entende que a grelha regimental é suficiente, se é preferível ter ainda mais uma ronda sobre o tema da TAP. Mas, dentro deste espírito, nós viabilizaremos este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Cumprimentar os colegas, cumprimentar o Sr. Presidente. Queria só subscrever a proposta do Partido Social Democrata. De facto, parece-me, pelo pedido desta audição com urgência, tendo em conta as afirmações públicas, que esta matéria será seguramente ou preencherá o grosso da audição ao Sr. Ministro na reunião que estará para breve. E, portanto, e que ficou, aliás, na última reunião combinada, que seria logo a seguir às jornadas parlamentares da maioria, que, portanto, será no início do mês de julho. E eu, se ainda assim houver alguma dúvida, se ainda assim houver algum aspecto, alguma informação que o Partido Socialista considere que não tem, não me choca, temos uma ronda especial, com um voo especial, um voo extra, para que ainda assim o Partido Socialista possa ficar totalmente esclarecido. E, portanto, da nossa parte, não nos opomos a há um adicional à grelha só para dar cumprimento a este requerimento, mas estou certo que as perguntas feitas ao Ministro serão seguramente também sobre a matéria, mas ainda assim, que não fique nada para esclarecer, que é para ver se acabamos uma vez por todas com esta falta de informação como arma de arremesso político.
Não sabia se queria intervir.
Muito obrigado.
Pensei que sim, mas que não
só
tinha...
Só queria dizer que o PCP concorda com este requerimento e votará favoravelmente este requerimento do PS.
A palavra ao Sr. Deputado Paulo Campos.
Obrigado, Sr. Deputado. Enfim, agradeço as contribuições dos partidos da maioria relativamente a esta matéria, mas gostaria de salientar que há duas questões que para nós são fundamentais. Uma é a questão do timing e, portanto, nós sabemos que este processo... Enfim, está no seu curso, haverá nos próximos dias assinaturas de contratos, etc, etc. E, portanto, para nós é muito importante que o timing se fosse feito num timing de enquadramento com, enfim, o timing que hoje está em curso por parte do Governo. E, portanto, desse ponto de vista, eu não sei, digamos, o timing da reunião regular que temos, regimental, que temos neste momento perspectiva de acontecer. E, em segundo lugar, obviamente, enfim... que a reunião, a audição regimental não necessitaria aqui do acordo de todos e esse tema poderá ser sempre um tema. Agora, a verdade é que a importância, a necessidade e aprofundamento, nomeadamente nas questões particulares, justificam, portanto, na nossa opinião, uma intervenção, uma audição à parte e caso, digamos, seja possível conciliar com a audição regular, então com uma ronda própria para o tema.
Muito bem. Eu quero apenas alertar que nós estamos com problemas de marcações muito em cima neste momento, portanto, e estamos sempre dependentes também da própria anuência do Governo para a marcação e para o encontro de datas. Mas perceba a posição que foi apresentada pelo Sr. Deputado, vamos procurar que seja o mais rapidamente possível, como é óbvio. É nós temos que encontrar uma data com o Governo, que muitas vezes não é fácil, mas iremos fazer um esforço nesse sentido. Pelo menos que venha cá uma vez até... Eu sou muito franco, eu tenho estado aqui a ver as datas e isto está mesmo um bocado para complicado, mas vamos ver o que é que se pode fazer para que haja alguma rapidez, até porque penso que é no interesse de todos. Assim sendo, vamos votar. Tem palavras.
Segundo, senhor, é só para reforçar, acho que, digamos, de acordo com as informações, parece-me que foram, enfim, veiculadas pelos dois representantes dos partidos da maioria, o interesse é de que, digamos, não haja este alibi ou o que quer que seja relativamente à falta de informação. E, portanto, para que isso fosse efetivamente ultrapassado, digamos, a celeridade na marcação, que não fosse para uma posterior situação em que todas as coisas estão consumadas e, portanto, no fundo, a audição fosse apenas algo perante factos que estão absolutamente, enfim, feitos, teríamos todos a ganhar. Que, digamos, esse timing pudesse ser, mas compreendo as preocupações do Sr. Presidente, só estava era a salientar que, digamos, faça aquilo que aconteceu nesta discussão, parece ser importante para todos que fosse muito rápido. Muito
eu vou pedir aos serviços que, exatamente nesse entendimento, seja comunicado o que foi aqui dito na reunião sobre a urgência desta matéria, a unanimidade da proposta, e procurarmos que realmente, em tempo útil, isso possa acontecer. Assim sendo, vamos votar. Tem a palavra o deputado Gabriel Gosta.
Sr. Presidente, como habitualmente nesta comissão, assuntos relacionados com a aviação, considerando a minha outra atividade profissional, não votarei este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com a posição assumida pelo Sr. Deputado Gabriel Gosta. Posto isto, passamos ao ponto 6, que é o último ponto da ordem de trabalhos, apreciação das informações relativas à discussão e comissão dos projetos de resolução 1152, que recomenda ao Governo que reveja os valores do subsídio atribuído às ligações entre a região autónoma da Madeira e o continente do Partido Socialista. Tem a palavra, vamos adiar este ponto para o próximo dia. É só apreciação, portanto, se ninguém está, consideramos apreciada a matéria, havendo concordância dos outros grupos parlamentares, era só por uma questão de respeito por quem, em princípio, iria falar sobre isto. Mas pronto, com este entendimento, deixem-me só dar uma informação. Nós tínhamos marcado, penso que para o dia 24, na próxima semana, a reunião do Sr. Ministro do Ambiente. Recebemos há uma hora uma comunicação do Sr. Ministro a dizer que não poderá estar presente na medida que teve em conta os ministros da Energia da CPLP no mesmo dia. Portanto, é mais um agendamento que vamos ter que sobrepor depois a seguir e reajustar. Se por qualquer razão fosse possível trocar um pelo outro, seria ótimo. Não sei se com este prazo já há marcações da parte do Governo ou não, mas a ideia seria poder fazer-se aqui uma troca, mas sem qualquer compromisso da minha parte. Não sou eu que agendo as vendas dos ministros cá, mas era mais no sentido de alertar os grupos parlamentares de que não faremos esta discussão com o Ministro do Ambiente por esta razão agora e que procuramos agendar posteriormente. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos. Para outro assunto. Sim, sim, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para perguntar sobre o agendamento da audição do Sr. Secretário de Estado do Turismo. Ele foi aprovado, um requerimento do PCP, foi aprovado por unanimidade já há bastante tempo. Aliás, na última audição regimental, o Sr. Secretário de Estado até tinha manifestado a disponibilidade em vir cá. Já estamos a tratar de outra audição regimental e o requerimento ainda não foi cumprido. Ele foi aprovado por unanimidade. Gostava de tentar perceber se tem sido indisponibilidade da parte do Sr. Secretário de Estado relativamente a esta matéria, para tentar, até porque a matéria do turismo é uma matéria que está aí muito, muito presente na espuma dos dias e era importante que o Sr. Secretário de Estado nos falasse sobre o conteúdo daquele requerimento.
Eu não sei se é sobre a mesma matéria. É sobre turismo também? Então é, porque senão eu falo depois, que o Sr. Mas pronto, repito depois a seguir. O que nós temos feito é temos tentado junto do Governo, que realmente o Sr. Secretário de Estado de Turismo venha cá, aliás, ainda não conseguiu acertar uma data para vir cá à Comissão, o vamos voltar a insistir e voltar a pedir a marcação de... vou abrir inclusivamente a hipótese de não serem dias de Comissão, porque... Embora tenhamos aqui algumas dificuldades, uma data que foi avançada foi também a quinta de manhã, depois a quinta de manhã temos o problema dos grupos parlamentares, a terça à tarde depois temos alguns grupos que também não dá jeito, portanto temos aqui às vezes uma série de limitações que dificulta isso, mas já aliás a Sra. Deputada Hortense Martins do Partido Socialista também já tinha feito referência, embora aqui a mim eu já lhe tinha dito que vamos voltar a repor essa condição e voltar a solicitar a vinda cá do Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Fernando Sr.
Presidente, pronto, já tirou as conclusões, era sobre isso que estava a dizer. Efetivamente, o Sr. Secretário de Estado já manifestou interesse em cá vir, o requerimento está aprovado, o Sr. Deputado João Ramos acabou de o lembrar. Portanto, é só para facilitar a vida, dado que para este tem poucos agendamentos, era mais este, e lá se encaixa para ir com o Governo, porque é para sublinhar só a importância que estamos aqui a isto.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, até à próxima reunião.
Não percebo porque não manda, não marca, porque é do turismo, pô.
As informações, só assinar as informações.
Fontes.
Sexta-feira também era
ligável,
se ele puder,
não fazemos sexta-feira. Pois, é quando ele quiser. Oi, Alder, depois precisava só do... Sim, nós temos tido.
Isto ao Lula não tinha janela.
Não tinha, então não cabia no quarto, ouve lá. Para ter que fechar a mala de lado fora da porta.
Eu sei porque Lula não tinha janela.
Quarta-feira de manhã, depois na quinta vou moderar o tal painel.
Sim. O painel que é aquela treta.
Só não havia, sabia onde é que pôr a cadeira. Nunca tinha estado no quarto sem janela e sem cadeira. E neste caso, você viu,
sossegue. Este?
Este? Este? Este?
Este? Este? Este? Este?
Este? Este? Este? Este? Este? Este? Este? Este? Este?
Este? Este? Este? Este? Este? Este? Este? Este?
Este? Este? Este? Este? Este? Este? Este? Este? Era aqui. Portanto, você para ir aqui à janela saltava por cima da cama, porque esta lateral da parede era tão estreita, que eu costumo, mal e baixo, tinha dificuldades em passar entre a cama e a parede. Daí para ali, para trás, depois a casa de banho era um dos lados. A casa de banho era aqui, pronto, aqui feira. Isto era tipo Ikea, encaixadinho, assim na parede. Não sei se eu volto também lá assim ou não.
Não é muito mais difícil, mas é.
Pronto, e este era assim: a casa de banho era. Era um retângulo. A casa de banho era grande. E aqui uma joelha de parede para a casa de banho e aqui um espaço. Pronto, aqui era a luz.
Sim,
aqui era o lavatório. Sim. A cama, a porta era aqui. A cama fazia assim: o João está por aqui e junto aqui. E junto aqui. Havia um armário metido aqui.
Sim.
E havia uma secretária metida aqui. Para passar aqui, cada vez que eu passava,
sim,
o ombro levava a cortina atrás de
claro.
Mim. Eu vinha a janela.
Como é que você entrava para a cama? Entrava com os pés?
Entrava com os pés? Eu entrava pelo lado porque tinha que descarregar as coisas aqui.
Bom, nós aqui não podíamos entrar para a lateral, porque ainda por cima eles tinham fixado aqui um candeeiro de pé e aqui outro candeeiro de pé, que era para dar luz. Portanto, você entrava pelas. Entrava, a cabeceira era ali,
sim,
entrava com os pés e portanto depois gatinhava por cima da cama. Portanto, ultimamente tem sido uma coisa e tal. Ainda por cima é o seguinte, dizem depois o sugestão que é de lá que dizem, a organização diz de lá. E nós, como vamos sempre ao mais barato, lá fomos para Estambul, eu e o Renato, eu tocava de nada. Bom, a organização diz que tinha dado 3 hotéis. Ninguém lá estava da organização, nem ninguém lá estava, e ninguém tinha cobrido os 3. Que dão porque estas sugestões,
sim,
são interesses já que estão instalados.
Pois.
Porque, para mim, é indiferente, seja aqueles ou outros. Como não há transporte,
sim,
se dessem transporte,